Nocaute. Por escrito. O conto na rede.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Estamos aí com mais um programa Nocaute por Escrito. Estamos agora no ar, aqui em Curitiba, na cidade capital do Paraná, para todo o Brasil, espero. Eu e o professor Ivan. Tudo bom, Ivan?
Tudo certo, Eugênio.
Estamos aí com a ausência do professor Jefferson, que parece que está no Caribe, né? Passeando com seu iate.
Tudo bem, vamos tentar nos concentrar no assunto. Aliás, a gente não explicou no primeiro programa por que, que o nome do programa é Nocaute por Escrito.
Foi uma lacuna imperdoável, né, Ivan? Você quer falar por que chama?
Quem sabe a gente possa ir explicando isso aos poucos também. Sim. Até porque, na verdade, não é certeza, mas acho que pelo menos eu vou atribuir ao Júlio Cortázar. Sim. Essa definição, essa diferenciação entre conto e romance.
Exato.
E que no romance o escritor ganha por pontos, como se fosse uma luta de boxe que tem que ir até o último round, enquanto que no conto o escritor tem que ganhar por nocaute.
Tem que vencer o leitor por, né? Pelo nocaute, um golpe só, talvez.
Mas num período mais curto, enfim, de tempo e também de atenção, algo mais concentrado, não é?
Exato. Não é? Se atribui ao Júlio Cortázar, né? Escritor.
Quem sabe, na verdade, seja um outro argentino aí e eu tô enganado.
Não, é o Cortázar.
É o Cortázar, né?
Cortázar. Ele mesmo. Se eu não me engano, isso está no livro A Valise do Cronópio, ali que o Davi Rigucci traduziu. São vários artigos do Cortázar. Se eu não me engano, tem lá. Mas a gente pega no próximo programa e a gente traz bonitinho aqui.
Certo.
Então, né, com essa explicação aqui sobre a origem do nome, né, do nosso programa, nós vamos aí apresentar o próximo contista. Não é? Estaremos ainda na faixa dos nonagenários, né, Ivan?
Apresente. Inclusive, depois do Rubem Fonseca, temos um autor que é contemporâneo do Rubem Fonseca, inclusive nasceu no mesmo ano e inclusive também ainda está vivo.
Pois é.
E ele tem até um apelido auto-aplicado, que foi o de Vampiro, de Curitiba.
Sim.
Então aí a gente já...
Faltou o nome dele.
Mas quem está mais sintonizado com literatura Curitiba Vampiro já sabe que é o Dalton Trevisan, não é?
Exatamente, né? Fizemos um pouco de suspense, não é?
Trata-se do Dalton e aqui nós temos um conto Chove Chuva, que fui eu que selecionei.
Sim, sim.
E eu acho ele bem significativo nesse sentido aí. A gente comentou sobre o nome, o título do programa ser remeter aos contos, a uma concentração, uma metáfora vinda da luta de boxe, do combate, mas de qualquer forma, na parte de que nos cabe da literatura, se refere ao gênero conto. E o Dalton se consagrou como contista.
Sim, sim.
Na carreira dele, inclusive, a esmagadora maioria são livros de contos, sendo que a novela Polaquinha pode ser considerada, na verdade, uma série de contos que foram associados e não chega a um volume, para fazer um volume de romance, é mais um volume de uma novela.
Exato.
Eu estimaria, não sei se é bem preciso isso, mas não são mais de 50 mil palavras. Né? Então, mas de qualquer forma, o Dalton se aperfeiçoou e publicou a vida toda O livro de estreia dele nacional pela Civilização Brasileira são contos do As Novelas Nada Exemplares.
1959, né?
E quando ele foi traduzido e publicado nos Estados Unidos, em Nova York, saiu The Vampire of Curitiba, com as short stories, os contos dele.
E ao contrário do Rubem Fonseca, né, que nós tratamos na aula passada,
sim,
que foi que se aventurou pelo romance, né? Assim como o Luiz Vilela, que é outro contista importante, contemporâneo, né, do Dalton, né, também, também escreveu um romance, o Dalton não, né, se ateve ao conto. Ele vai até...
E prossegue, né?
E prossegue.
Qual é o lançamento mais recente? Inclusive, esse conto que a gente vai ler É desse a última publicação.
É, o Beijo na Nuca, né? 2014.
Mais recente, 2014.
Exato.
Então, essa estreia nacional dele da Civilização Brasileira é 1959,
não é? Exato, é.
E o Dalton é de 1925.
E ele escreveu aí mais, dá quase 50 livros, mais ou menos, 50 obras.
Sim,
né?
Sim.
Só no conto, né? E os contos dele, você vai comentar aí depois, pressão que dá que ele vai até cada vez mais raro fazendo o texto, né? Até a ponto de escrever haikais, que ele chama de mini contos ou mini histórias, né? Que chamando aí o haikai, esse formato de poesia japonesa, né? Então ele, de fato, não deixou o conto, não abandonou o conto, né? Como outros escritores, né? Que se aventuraram aí a escrever textos mais longos. Bom, então meu queridíssimo professor Ivan vai ler esse conto, né? Cujo nome ele já falou, que é o...
Eu falei? Chove-chuva?
Chove-chuva, não é?
Vamos lá.
Que lembra até aí uma música bastante conhecida, não é? Mas não sei se tem
relação. Vamos comentar sobre as intertextualidades depois, para não dar nenhum spoiler.
Exato.
Bom, enfim. Chove-chuva.
Chove-chuva. Chove sem parar, chove chuva, chove sem parar.
A fumaça da chuva sobe pela chaminé das casas e se espalha sobre a cidade. Um fio de silêncio cai de cada gota. As gatas dengosas se viram de costas para dormir. Chove chuvinha, um lado da palmeira nunca se molha. A casa das formigas não tem porta, e quando chove não se afogam. Piam milhares de pardais entre as folhas do chorão. Não existe melhor conchego que um barzinho. Nada como a meia grossa de lã. Apaixonadas ou não, mocinhas espirram na fila do ônibus. Neste instante, há no mínimo 3 mil pessoas infelizes com o sapato furado. Basta que não chova, eu me chamo Felipe Obelo. Como pisar na lama, garotas de várzea, sem sujar as sapatilhas? Orelhas de piás são puxadas por brincarem na chuva. Os mascates que vendem maçã na rua em desespero comem as maçãs? Não estivesse chovendo, eu tinha 7 filhos. Guardas de trânsito abrem os braços na esquina e apitam. Por que chove, senhor? Chove que chuva apaga o meu recado de amor no muro. Mães pensam nos filhos tão longe, uns dedos trêmulos na vidraça. Dona mãe, me deixa entrar. Em cada lata vazia repicam os sinos da chuva. As mãos no bolso não esquentam. Alguns viúvos choram na fila, esse ônibus nunca vem. Ora, gotas de chuva, pensam os vizinhos. Todos querem esse guarda-chuva esquecido num dia de sol, quando havia sol. Os rabanetes no canteiro pulam as cabecinhas de fora. Os armários das velhas casas estalam. Antigos baús são abertos. Dia ruim para as traças. Há medo de vampiro na cidade. Asinhas encharcadas, filhotes de pardais caem das árvores e se afogam nas poças. As vovozinhas choram de frio na beira do fogão de lenha. Cães arranham a porta, licença para entrar. A sopa de caldo de feijão, epa, te queimou a língua. Mesmo com chuva, há pares de namorados à sombra das árvores. Nem a chuva tira uma solteirona da janela. Chapinhando as poças, investe uma trinca de gordalhufas, pra cá, pra lá, pundalhões otentotes tremelicantes. Senhor, tão bom se não chovesse. Ah, não chovesse, eu usaria barbicha. Não tivesse chovido, eu casava com a Lia e não a Raquel. Pra onde foram os sorveteiros quando chove? Para onde fogem os sorveteiros quando chove? Se chove, mais difícil enfrentar o vento sul sem perder o chapéu. Homens chegam em casa, esfregam o pé no capacho e sentam para comer, dizendo chuva desgracida. Uma rosa no teu jardim abre as mil pálpebras do único olho. O vento despenteia a cabeleira da chuva sobre os telhados. Mesmo quando para a chuva, as árvores continuam chovendo. A chuva lava o rosto dos teus mortos queridos.
Então, leitores, Chove-Chuva de Dalton Trevisan, aqui no Nocaute por Escrito, conto lido pelo professor Ivan. Ivan, bom, esse é um conto que talvez o leitor aí, o ouvinte menos acostumado, né, com a obra do Dalton, talvez estranhe.
É, pode ser surpreendente, inclusive para quem é leitor do Dalton, pois e também é. Não é, quem não é leitor. É um texto interessante porque ele foi publicado originalmente num periódico aqui da Biblioteca Pública do Paraná.
Exato.
Bem recentemente, em 2014. E o Dalton passou muito tempo com aquela pecha de ser escritor, autor de uma única história, de um estilo só, e de... Né,
história sórdida.
De se repetir, de ficar revisando o mesmo conto, a mesma história. E aqui nós temos... um Dalton se espraiando em lirismo.
Lirismo, aqui, né? Crônica, né? Alguma coisa assim, que ele vai passeando pela... Talvez aí pela cidade, com né, elementos diferentes, o guarda de trânsito, a solteirona na janela. Não é?
Tem uma voz principal, sim, talvez, que a gente pode chamar aqui, que é essa voz que fica dizendo, se não tivesse chovendo,
exato,
eu fazia tal coisa, eu era isso.
Teria uma barbicha, casaria com a... Ali e não com a Raquel, né?
E eu lamento também do morador de Curitiba pelo eterno lamento com o clima ruim, né?
Sim, sim.
Agora, de certa forma, aqui nós temos uma superação de gênero, né? E aí
exato,
nós temos um texto que vai revelando o que o Dalton poderia, né, ter feito, exercitado mais ou... E talvez, talvez esse conto não seja um conto tipicamente do Dalton Trevisan, mas no fundo a gente não pode ter essas certezas absolutas, e essas definições, elas realmente são perigosas. Mesmo definições simples, como o que é prosa e o que é poesia,
sim, sim,
aqui elas são, de certa forma, subvertidas. A gente falou, tem a intertextualidade, ou na verdade, intersemiose direta do título do texto. Eu já chamo de texto, não precisa necessariamente chamar de conto, né?
Exato.
Afinal, ele não é linear como um conto, ele é mais uma celebração, anti-celebração da chuva e da cidade de Curitiba, dos personagens que estão ali chapinhando ou sofrendo os efeitos, mas alguns estão aproveitando, de certa forma. E aqui a gente tem... Então, essa voz que é tanto subjetiva, individual, quanto coletiva, aí da mesma forma, olha, que a chuva cai...
Todos
aí a gente tem... E aí tem a intersemiose com a canção do Jorge Ben, Chove Chuva, ou Jorge Benjor, como queiram, mas tem também uma intertextualidade no final ali, uma rosa no teu jardim, abre as mil pálpebras do único olho. Eu fui conferir, isso remete a um dos poemas que o Rilke, o poeta Rainer Maria Rilke, escreveu sobre as rosas. Ele
sim,
tem uma série de poemas.
Autor de Elegias de Duino, né?
Que escreveu em alemão,
sim,
o Rainer Maria Rilke. Não tenho certeza se ele era, de fato, alemão.
Ou austríaco, né? Não tenho certeza, vamos ver aqui.
De qualquer forma... E tem essa série de poemas, As Rosas, e um desses poemas, talvez o mais famoso, tem essa ideia de que a rosa dorme um sono por baixo de mil pálpebras, né, que é a metáfora das pétalas da rosa, são pálpebras de um olho dormindo.
O Rilke, só para informar, atualmente ele nasceu na época do Império Austro-Húngaro, né?
Uhum.
Mas hoje ele seria a República Tcheca.
Certo.
Mas ele escreveu em alemão, como Kafka também.
Da mesma forma que o Kafka, que é outro autor que escreveu em alemão,
embora tcheco,
no século XX. Mas aqui nós temos aí um Dalton já do século XXI intertextualizando com o século XX, intertextualizando com a tradição ocidental da Bíblia. Talvez a gente possa escutar esse eco aí,
sim,
pelo menos,
sim,
né, na,
Mas só voltando aqui para a questão do texto, só para você falou das que esse de fato não é um texto típico do Trevisan, né? E é um texto aí que, como você disse, pode até estranhar o próprio leitor do Trevisan, mas talvez aí um estilo dele bastante proeminente, eu acho, tenho a impressão, que é o trato da frase, né, a concisão e tal, né? Já disseram que ele dá um nocaute na prolixidade, né? Então, essa questão da sentença bem trabalhada, da sintaxe, que lembra a poesia, sempre está presente nos contos dele, né? E aqui também ela perpassa, né? Quer dizer, esse estilo da sentença, da frase, né?
Sem dúvida. Né? Formalmente, é difícil você revisar um conto do Dalton Trevisan e reduzir. Ele já se encarregou de enxugar a linguagem até uma forma ou um estilo muito conciso e que tem esse parentesco forte com o estilo da poesia, considerando que a poesia seria a síntese e que a prosa tenderia a extravasar mais e se derramar mais, mas não é isso que o Dalton faz. Né?
Correto.
Ele ganhou o prêmio Camões também, a exemplo do nosso autor da semana anterior,
em
Fonseca, ele ganhou o prêmio Camões em 2012, né?
Exato.
E segue vivo aí, Dalton rumo aos 100 anos. Em 2025, se continuar vivo, o Vampiro de Curitiba completará 100 anos, né? Agora, veja só, eu estava falando da intertextualidade.
É, isso que eu queria retomar, da Bíblia.
Então, vamos retomar ali, ó, eu achei, enfim, tem esse trecho. Não tivesse chovido, eu casava com a Lia e não a Raquel.
Exato.
Isso aí, daí a intertextualidade aí é múltipla, porque a gente pode recordar aí do Camões.
Exato.
E do soneto que fala dos 7 anos de pastor, Jacó servia, Labão, pai de Raquel, Serrana Bela.
Exato.
Enfim, foi interessante restringir esses programas aos contos, né, ou ao conto, mas aí a gente vê que é muito difícil você cercar a literatura e a arte com... Né, com essas restrições, ela tende a se espalhar, e aqui nós temos...
Agora, pensando nessa chuva do conto, né? Quer dizer, que ele está dizendo, esse narrador aí que disse, se não tivesse chovido, eu, né, casaria com uma e não com outra, eu teria uma barbicha, não é? Como é que você interpreta essa a chuva? Essa é uma espécie de uma metáfora? Como é essa ausência?
Vamos lá para a parte técnica, que é bem interessante. Acho que a gente vai construindo isso ao longo da série de programas. Porque, veja, seria ingênuo aceitar essa interpretação imediata da voz em primeira pessoa como sendo a voz do próprio Dalton.
Não, isso, né? Esse narrador aí. Né?
Você tem, então, acho que a gente até já comentou isso na semana passada, tem um narrador aí, e essa voz do narrador é como se fosse um eu lírico que não deve ser confundido com o autor empírico.
Sim, isso é uma premissa básica, né, da interpretação literária.
Agora, veja, esse é um personagem arquetípico do jovem que está na cidade com tédio, não tem o que fazer, e está se justificando do que ele não fez por causa da chuva. E aí também é um drama que o Dalton abordou, que é o drama exatamente desse personagem que mora numa pensão, é estudante, ou jovem, adulto, e não tem muito o que fazer, e mora numa cidade que, na época do Dalton, especialmente, Curitiba era bastante provinciana. É uma capital de estado que demorou para virar uma metrópole.
O Roberto Mundiati diz que quando ele começou a escrever, Roberto Mundiati é um escritor, né?
Uhum.
Tem um livro muito especial que é do rock, do Grito ao Mito, né? Que ele conta a história do rock, tem um romance também.
Sim.
Ele conta, ele aqui de Curitiba, conta que quando o Dalton começou a escrever, havia 150 mil habitantes em Curitiba. Hoje nós temos 3 milhões na região metropolitana.
Sim.
Então ele é um escritor que vai, né, acompanhar essa transformação de Curitiba. No começo é bem provinciana, que acho que é um pouco, que está retratado um pouco aqui nesse conto, né, nesse texto, né, vamos chamar de texto.
Sim.
E que em outros contos do Dalton, ele já, né, o Noia, né, o fumador do crack aparece, ele vai atualizando, né, a Curitiba, né, que essa Curitiba meio imaginária dele também, real, imaginária, enfim. Então, só para contextualizar aí, ele, de fato, começou a escrever com uma Curitiba pequena, não é? Uma província mesmo, e hoje já com a cidade aí, já com 3 milhões de habitantes, né, na região metropolitana.
É, e quem sabe a gente possa aproximar a projeção que a cidade ganhou com a projeção que a própria literatura do Dalton ganhou. Sim. Inclusive, a gente pode considerar que foi ele que pôs Curitiba no mapa literário internacionalmente, com a publicação em Nova York, uma seleção de contos, The Vampire of Curitiba, traduzido, se não me engano, por Gregory Rabassa, que é um tradutor língua portuguesa, quando de autores também dos países de língua espanhola da América Latina, né? Com parte desse boom, da explosão dos autores latino-americanos, está representada com autores além do Dalton Trevisan. Temos outros, a Clarice Lispector, que talvez possa ser a próxima vítima dos nossos comentários.
Acho que eu vou escolher um da Clarice para a próxima.
Agora é a vez de vocês escolherem, a gente vamos tentar...
Até para trazer uma escritora aqui,
concordar,
né?
E ter unanimidade aí para... Mas não vão faltar autores e autoras.
O Dalton tem um aspecto importante, você falou da importância dele, né? Porque ele tinha a revista Joaquim aqui na década de 40, antes de lançar o novela Nada Exemplar. Joaquim era uma revista literária, né? E dela participaram, né, grandes escritores, né, do Brasil. Ele meio que catalisou, né? O Drummond tem um poema publicado, o Otto Maria Carpó, um grande crítico literário austríaco radicado no Brasil, escreveu no Joaquim.
Entre outros,
né? O Zé Paulo Paes, Vinícius de Moraes, né?
Eu estou bem a par, até em termos de o número de publicações e os anos, porque eu tive que mergulhar nessa revista aí como parte das leituras para o meu doutorado.
Então, 45 a 48, não é isso?
É 46 a 48.
46.
21 números.
Ótimo.
Né? E o Dalton, então, tinha 21 anos quando a revista saiu, 20 para 21 anos. E ela durou 21 números.
21 números.
Agora, veja que interessante, foi uma revista que teve um alcance, ou ela se envolveu, ela entrou na história da literatura, também porque, além dela ter essa abrangência nacional, ela teve uma vontade de colocar autores internacionais. Veja só, um trecho do Ulisses, James Joyce, saiu no número 3, se não me engano, da revista, e do Marcel Proust, o início do Em Busca do Tempo Perdido, que são os sete romances
do Proust, né?
Grande obra da literatura do século XX, na prosa, tem o início publicado, traduzido, ao que consta, é o professor Erasmo Piloto, era o diretor da revista no início, e era... E tinha mais leitura, idade, experiência do que o Dalton. E até o Erasmo Piloto tinha publicado, inclusive, publicou por essa época daí dos anos 40, um estudo sobre o Emiliano Perneta, que é o poeta que eu estudei no meu doutorado. Agora, na Joaquim, o Emiliano Perneta sofreu um grave ataque, né? Um golpe duro, num artigo assinado pelo Dalton, o artigo intitulado Emiliano, Poeta Medíocre.
Medíocre.
Então, é um ataque, assim, brutal, argumentando que o melhor poeta, o grande poeta do simbolismo brasileiro seria o Cruz de Souza, assim, e o simbolismo não seria uma escola, não teria... pegado, enfim, como escola ali poética no Brasil, que é uma inverdade, né? Depois tem o panorama do movimento simbolista brasileiro
do
professor Andrade Murici, mostra quantos, mais de 100 poetas utilizaram as tendências simbolistas, o estilo simbolista, enfim. Agora, evidentemente que comparar com o melhor entre os grandes poetas simbolistas mundialmente falando, que é o Cruz e Souza, sim, que um crítico francês já equiparou a uma trindade dos poetas simbolistas mundialmente falando, que seria Stéphane Mallarmé, Cruz e Souza e um poeta alemão, agora está me fugindo, um outro poeta simbolista aí então o Cruz e Souza seria esse grande enorme, gigante da poesia, e o Emiliano Perneta seria um poeta que se projetou aqui na região, no Paraná especificamente em Curitiba, na virada do século XIX para o século XX, e ele representava assim uma glória literária que o Dalton estava querendo atacar, mas ele estava, na verdade, segundo o professor Wilson Martins, numa entrevista no livro que comenta a revista Joaquim, inclusive o Wilson Martins, esse professor, participou da revista Joaquim, publicou
o Martins,
artigos
é o grande
de crítica,
literário aqui do Paraná.
E ele interpreta assim: o Dalton, na verdade, queria atacar a geração que estava na época se vangloriando da poesia do Emiliano Perneta e da tradição literária paranaense, e ele publicou, claro, esse ataque para machucar, para ferir essas pessoas que eram os contemporâneos ali e que...
Ele estava representando aí talvez tentando representar uma outra literatura ali, né?
E querendo um choque, uma revolução, uma Exato. Atitude que é uma atitude normal de uma geração que surge e que surge para também, de certa forma, destruir, além de construir uma Exato. Obra, destruir a tendência anterior. O romantismo surgiu como reação ao neoclassicismo. Aí, por sua vez, o realismo surgiu como reação.
Exato. Ivan, agora para uma coisa interessante da Joaquim é que, não sei se é a causa ou não, mas enfim, criou-se uma tradição de revistas literárias em Curitiba aqui muito forte, né? Que
já havia, já havia exatamente na época do simbolismo que sofre o ataque do Dalton. A Curitiba foi local de publicação de pelo menos umas 10, entre 10 e 20
Exato, né? Uma tradição
revistas
antiga aqui, né?
Inclusive o Emiliano foi editor de uma revista, Victrix, que não durou muitos números. Sim. Mas algumas dessas revistas duraram vários números, a própria revista Cenáculo, que é do grupo inicial, tem essa tradição de revistas e publicações periódicas do Paraná, e a Joaquim é uma das mais interessantes, mas tem várias outras.
Tem a Nicolau, né? Do Bueno, né?
Tem o jornal Nicolau. Exato. E agora recentemente aí, então, nessa
Rascunho,
ideia de dar o nome de uma pessoa para a publicação, o Joaquim foi original nisso. Isso. E daí tinha o subtítulo, uma revista para todos os Joaquins do Brasil.
Exato.
Aí nós temos o jornal Nicolau e agora esse jornal Cândido. Onde o Dalton volta a publicar aí um inédito num periódico.
A Cândido é a revista aqui da Biblioteca Pública, não é? Já está aí com mais de 40, de 70 números, né? Uma revista muito boa. Chama Cândido, né? Tem essa alusão à rua onde a biblioteca se encontra, que é Cândido Lopes, e também talvez ao Cândido de Voltaire, né? Não sabemos exatamente se podemos fazer essa intertextualidade.
Acho que não tem perigo nenhum, não estamos errando em considerar isso.
É.
Né? Tem uma outra publicação que se chama Helena, que remete
Helena,
a Helena Collodi.
Que é a poetisa, né? Poeta curitibana, né?
Isso.
Curitibana, Helena? Ou ela é paranaense?
Eu acho que ela é de Cruz Machado.
Cruz Machado, né? Isso. Bom, nós estamos aqui encerrando o nosso nocaute de hoje, não é? Um rico nocaute, não é? Com o conto Chove-Chuva da Auto Trevisan, que abriu aí a Curitiba para o mundo, né? Literariamente falando, né? Ou seja, para o Brasil primeiro e depois para o mundo. Escritor ainda vivo e espero que na ativa, né? Estamos esperando o Ivan escolheu o conto do último livro dele publicado, né?
O mais recente, vamos dizer
mais
assim,
recente,
então, para não achar
exato.
Que seja o último.
Exato. Então, a gente vai ficando por aqui, nosso segundo programa Nocaute por Escrito. Agradeço aí a audiência, a forte audiência no Brasil todo, não é? E agradeço sobretudo aqui os comentários do professor, poeta, escritor Ivan Justen Santana.
Eu que agradeço a você, Eugênio, e um abraço para todos. Até o próximo programa.
Até lá, gente.
Tingong, 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 tingong.